Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
E cá estamos em abril para mais um Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque, e que tem o apoio, o alto patrocínio, se me permitem assim utilizar este chavão, da Art Gallery, que pode aceder a partir de sua casa digitando artgallery.pt. Comigo está o professor Mamed Albuquerque, desejando que esteja tudo bem consigo, professor. E em abril combinamos falar basicamente de arte.
Exato. Muito obrigado, enfim, e bom dia a todos, especialmente aos amigos da arte, porque nós vamos essencialmente focarmos na arte. É primavera, de certa forma, embora um bocado assustados ainda para a pandemia que se tornou em endemia, embora assustados para a guerra que parece invadir a nossa Europa, a primavera faz com que os artistas, de uma forma global, venham a terreno, saiam, enfim, das suas cascas e, de certa forma, venham mais uma vez lutar pela arte. Antes de começarmos grande conversa sobre a arte, eu queria, de certa forma, fazer um ligeiro apontamento. Outro dia procurou-me na galeria uma antiga colega que teve alguma dificuldade em nos encontrar. Eu vou dizer que descobri uma forma rápida e fácil. É o GPS, Parque Infantil da Solum, precisamente está à frente da nossa galeria, ao lado da Noivarte, ao lado da Ana Aguiar, está ali a galeria, mesmo à frente do Parque Infantil. Portanto, o GPS é fácil lá chegar. Planet, agora temos duas soluções fáceis, o altangram.com ou altangram.net. No fundo é o Tangram, o AL de Albuquerque e Lima, portanto, altangram.com, altangram.net. E depois fiquei um bocado a pensar, mas por que dificuldade, afinal, chegar, enfim, à nossa galeria? E por uma forma muito simples. Eu mergulhei na história da cidade, é porque aquilo é Solum, aquilo é o Parque Infantil da Solum. O que é Solum? A Solum é precisamente um bairro da cidade de Santo António dos Olivais, que inicialmente pouco ou nada tinha, era a Solum. Aliás, a Solum é um nome comercial, não é sequer um nome sob o aspecto geográfico, aquilo é a freguesia de Santo António dos Olivais. E então o que é que a Solum tinha? Tinha o Estádio do Calhabé.
O velhinho Estádio
do Calhabé. Hoje já ninguém fala no Calhabé. Hoje as pessoas não sabem bem o que é Solum. Sabem muito bem onde é que está, sei lá, mas ainda sabem onde está o Girassolum. O Girassolum foi, naquela altura, um empreendimento em que um bairro, que aquele bairro que tinha ali nascido, enfim, construído para Solum, por essa entidade, eu lembro-me que precisou, porque era essencialmente um bairro onde as pessoas dormiam e depois iam para o resto da cidade. Frequentavam a Baixa, frequentavam, enfim, o Parque Verde do Mondego, na altura não tinha essa designação, mas de certa forma as áreas comerciais não estavam ali sediadas. E então, particularmente o Dr. Mendes Silves, lembrou-se, é preciso criar aqui algo que tenha tudo, desde o alfinete até à coisa mais complicada. E apareceu pela primeira vez a ideia do centro comercial. É o Girassolum, que estava ali, que hoje está perfeitamente afogado, não é? Mas que, enfim, que era quem começou ali, de certa forma, a assediar e a localizar as pessoas. Hoje, isto foi nos anos 60, se repararem, avaliar a piscina municipal, havia o Estádio do Calhabé, outra entidade, enfim, que existe na nossa memória, mas ninguém sabe onde é que é o Calhabé, eu pergunto, se calhar a gente, só as pessoas em si que conheceram o crescimento daquela zona é que se lembram do Calhabé. O Calhabé, a Solum e tudo isso, hoje o que é que existe? Existe precisamente a Rotunda das Palmeiras, é que é a referência, o estádio tornou-se um estádio cidade de Coimbra, O Atrio Sol e o Dolce Vita, no fundo, para a sua grandeza, absorveram. Eu lembro que inicialmente o Dolce Vita é hoje o Alma Shopping, e o Alma Shopping, que está envolvendo o belíssimo estádio, que é, enfim, o estádio Cidade de Coimbra, surgiu ali o pavilhão multidesportivo do Dr. Mário Mexia, e tudo aquilo, no fundo, acabou por dissolver esse conceito do que era a Solum, e enfim, de toda aquela área importante comercial e de grande desenvolvimento. É uma área essencialmente comercial. Eu lembro-me que há uma estatística que demonstra que naquela área a leste do estádio, está ali aqueles cafés, o São José e aqueles cafés todos, onde, com as suas esplanadas, passam por ali cerca de 10 mil pessoas por dia.
Por dia?
Por dia, por dia.
Brutal.
Não sei como é que a pandemia, se calhar, diminuiu isso, mas mesmo assim, se passar por lá, vai ver que
a quantidade
de gente
que
é impressionante.
Brutal.
Por outro lado, teve, quanto a mim, uma grande desvantagem, esvaziou a Baixa. Se reparar, por exemplo, hoje, bairros importantes desta cidade, enfim, a Quinta de São Jerónimo é um dormitório, não fixa ali ninguém, não tem ali ninguém comércio. E quando alguém tenta ali criar, sei lá, uma loja de frutas ou não sei o que, esvazia-se rapidamente porque as pessoas não compram ali. Houve um Natal em que o Girassol, talvez em 60, 70, o primeiro Natal, que o Girassol fechou as portas. Não havia luzes, estava tudo escuro no Girassol, e as pessoas passavam no escuro a passear-se por ali, porque estavam habituadas a tomar a bica e ir ver as novidades ao Girassol. Naquele dia, o Girassol fechou, as lojas fecharam, estava tudo escuro, mas as pessoas passeavam-se por ali porque tinham criado aquele hábito. Portanto, às vezes, esta coisa do incentivo do comércio é uma coisa muito delicada e muito difícil. Eu penso que a fixação do comércio em determinadas áreas esvaziou, enfim, aquela preponderância que havia. Não era só na Baixa, era inclusivamente em algumas avenidas em que havia, enfim, um picadeiro noturno, especialmente no verão, está completamente esvaziado, não é? E, portanto, e a Solum vai desaparecendo e o Calhabé deixa de existir.
Está na gaveta das memórias hoje.
É verdade.
E é importante, de vez em quando, abrir a gaveta e relembrar esses tempos.
É verdade.
Tudo isto para explicar onde é que é, no fundo, a Alta Grande.
Exato. Não, e porque temos às vezes a dificuldade de explicar uma coisa tão simples. E agora descobri, é muito simples, por visto, não é? No GPS, Barco Infantil da Solum.
Vai lá ter.
Pronto. Mas se calhar as pessoas, há coisas que lembram a Solum. O Parque Infantil chama-se Parque Infantil da Solum. Há lá o Girassol, que agora está a ser modernizado, mas esse termo que era, enfim, emblemático de uma zona da cidade, está a ser diluído, precisamente, está a ser dissolvido, enfim, em toda aquela faceta comercial que existe naquela zona, que é muito importante. E agora, na nossa conversa, neste momento, queríamos, de certa forma, fazer alguma propaganda de reabertura, de reorganização da sociedade de escritores e autores médicos, que vai fazer uma importante reunião agora em abril. Abril nasceu, abril cresceu e, aliás, vai fazer, não, fez uma reunião importante, que foi a sua reunião anual. Será realizada em Palmela, com uma visita ao Museu Ferroviário de Pinhal Novo. Eu chamo a atenção porque vale a pena visitar esse museu ferroviário, que será, de certa forma, um dos incentivos dessa reunião dos corpos gerentes da SOPEAM, e que será uma reunião dos médicos escritores e dos médicos, dos artistas médicos, porque, de certa forma, aquilo que será um dos atrativos culturais será essa visita ao museu. Museu esse que vale a pena visitar, é o Museu do Pinhal Novo, que é um museu, enfim, que é uma estação, a estação, a antiga estação do Pinhal Novo, com grande riqueza de mosaicos, não é? Azulejos. Todas as nossas azulejos.
Estamos a falar da estação de comboio.
De comboio, de Pinhal Novo. Nós temos aqui grandes preciosidades de azulejos, aquela é efetivamente, vale a pena visitar, e dentro dessa velha estação existe o museu. Com todas aquelas, enfim, como é que ia dizer, preciosidades que nos lembram dos nossos tempos de juventude. Todos nós andámos de comboio, todos nós vemos aquelas peças que são aí.
Um museu relacionado com o Caminho de Ferro.
Com o Caminho de Ferro, exato. Que é a memória daquela zona em que, inclusive, o próprio museu está a pedir às pessoas que tenham em casa cartazes e tudo aquilo que possa lembrar, que ofereçam ao museu para se criar ali, de certa forma, uma reconstituição, enfim, daquilo que são, que também é a memória de todos nós, porque todos nós passámos por aquilo, todos nós, enfim, visitámos. E depois outra reunião que eu gostaria, de certa forma, de referir, enfim, é precisamente o Congresso Internacional da União Mundial dos Escritores Médicos, se vai fazer em
Vestais. Mas deixe-me voltar ainda atrás. Falou-me da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos. No fundo, o que é isto?
E autores e artistas médicos.
O que é isto?
No fundo,
é uma
associação que junta
os profissionais de saúde, mas procura, que tem uma veia artística.
Exato. Os artistas médicos, no fundo, de qualquer área das artes, não é?
Há médicos que cantam fado, também faz parte.
Por exemplo, o Fernando Plácido Garcia, que infelizmente já não está entre nós, por exemplo. Há médicos que pintam, há médicos que escrevem, não é? Portanto, havia um autor médico que costumava dizer: quem é médico e é só médico não é médico nem é nada, não é? Portanto, de certa forma, porque nós temos por vezes, não será que sejam os escultores do melhor estilo, ou seja, os mais profissionais na língua? Miguel Torga, por exemplo, tem uma correção linguística impecável, não é? Quanto a mim, Miguel Torga foi aquele que merecia ter ganhado, no meu entendimento, o Prémio Nobel. Foi Miguel Torga que criou o ambiente necessário para que depois, enfim, eles se lembrassem dos autores portugueses. Mas foi uma injustiça, ele devia ter sido premiado naquele tempo em que ele foi proposto, quanto a mim. Que é efetivamente de uma pureza linguística. Mas muitas vezes eu penso que é que o médico traz consigo a sua experiência. Sua experiência com o sofrimento humano, a sua experiência de dádiva aos outros, enfim, aquilo que faz.
Aí Fernando Namora não tem um papel também importante.
Muito importante também. Fernando Namora, por exemplo, não é? Pronto.
Com as obras dele.
Nós estamos sempre. O Trabulo agora, pronto, que é contemporâneo, o próprio Trabulo. Portanto. É gente que está, conhece o sofrimento, conhece a morte, enfim, conhece tudo isso, e eu penso que transmite à obra e transmite, por exemplo, à pintura, pode, é capaz de transmitir à pintura, à escultura, não é? Pronto, muitas vezes nós caímos quando, um bocado no antropomórfico, não é? Mas o antropomórfico não é só na escultura que é antropomórfica, não é só a pintura que pode, enfim, às vezes parecer uma coisa colorida, um delírio colorido ligado aos cocos, aos streptococos, aos estafilococos, que aparecem, que nos lembram na tela, e que depois a gente vai colorir aquilo. Portanto, eu penso que é importante. E já agora, começamos a entrar nisso, vale a pena, enfim, fazer uma referência muito especial. A atividade da Ordem dos Médicos, a atividade recente, o Leilão de Arte, que foi feito no dia 12 de março, que foi um evento solidário pelos refugiados da Ucrânia. Vale a pena falar nisso, porque aí nós vamos encontrar não só o artista médico que vai contribuir para esse leilão, mas também o médico solidário que vai adquirir, numa fase em que, enfim, que hoje se calhar o melhor investimento não será a arte, as pessoas retraem-se um bocado, têm de pensar, enfim, no preço da gasolina e tudo isso que está a subir, na aflição que pode ser daqui a pouco, enfim, todas essas subidas do trigo e tudo isso, e vão investir para dar, não é? Pronto. No dia 12 de março, portanto...
Do mês passado.
Tem toda a razão, o tempo passa depressa, não é? Houve uma sessão que decorreu na Ordem dos Médicos. Essa sessão foi promovida por o professor Luís Canavarro e o doutor Carlos Maia Teixeira. Foi eles que tiveram a ideia. E foi uma ideia fulgurante, quer dizer, foi organizada assim, quase como rapidamente, subitamente, quer dizer, não teve aquela maturidade que poderia ter, e enfim, se calhar aquela envolvência que poderia ter, mas foi, de certa forma, era urgente acudir, era urgente criar, enfim, uma como é que quer dizer, uma almofada que protegesse, enfim, os refugiados que nos aparecem naquelas situações e que muitas vezes nós vamos ter socialmente de correr. E foi realizada na secção regional centro da Ordem dos Médicos. E vale a pena referir quem esteve presente. Portanto, foram médicos pintores, médicos essencialmente pintores, em que podemos referir José da Costa, José Farreis, Francisco Mascarenhas Gaivão, o professor Linhares Furtado, o professor Luís Canavarro, Humberto Matias, a Marta Teixeira, o Serra e Silva e algumas galerias. A galeria de Vítor Costa, por exemplo, e a minha própria galeria. Inclusivamente tivemos um fotógrafo, um homem do fotojornalismo, que também ofereceu obras de arte que foram leiloadas. Esse leilão foi feito depois de ter havido, digamos, uma mesa que foi muito importante, essa mesa no incentivo do próprio leilão, é que o presidente da Ordem dos Médicos, portanto, da nossa secção regional, o Carlos Cortes, portanto, falou e criou um ambiente propício àquilo que ia ali acontecer. O próprio presidente da Câmara Municipal de Coimbra apareceu, médico como nós, no fundo, a travar esta guerra, enfim. O professor Luís Canavarro, o professor Polívio Serra e Silva, enfim, o nosso velho Tuno, enfim, poeta também e muito interventivo em todas estas situações. E o leilão teve a cargo de uma forma muito, muito eficaz do seu coronel Pedro Calheiros. A doutora Maria Aurora Branquinho, da Associação de Antigos Estudantes, foi a tesoureira e foi, enfim, quem recolheu os lucros que chegaram a 10 mil euros, não é? O que é extraordinário, não é? Pronto, e louva-se o risco, quer dizer, o risco, enfim. Todos nós pusemos ali, enfim, um quadrito e tal, na parede. Só quem não sabe, quem não teve exposições, o que é a exposição da gente pôr-se ali, quer dizer, como se estivéssemos nus, é assim um bocado, às vezes aquela hesitação, e então o que é que vai acontecer? Valeu a pena, e inclusivamente depois, eu sei que não chegaria aos 10 mil euros, faltavam qualquer coisa após dia, mas alguém apareceu a oferecer isso para que efetivamente se tivesse conseguido naquela ação solidária. E é, enfim, também de chamar a atenção para a valentia ou o risco, quer dizer, o nosso presidente da Câmara apareceu ali, que podia ter sido um falhanço, um insucesso, mas ele esteve ali para apoiar, médico como nós, efetivamente, com aquele espírito de missão humanística que todos nós temos, ou devemos ter, não é? Pronto. E tornaram aquilo um êxito. Estão todos de parabéns. Os que ofereceram quadros, os que...
Compraram quadros.
Os que compraram quadros.
No fundo foi o retomar de uma realidade que... por causa do Covid, estava um pouco afastada, mas sim, depois sim, também sim. O sensibilizar a própria sociedade para a importância da arte e comprar a arte.
Sim, 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 sim. E no fundo criar um bocado, e quanto a mim estas ações têm um interesse extraordinário, e isto, enfim, falando agora como galerista, não é? É precisamente trazer a arte ao público, trazer a arte à cidade e ser a própria arte um vínculo de solidariedade, um vínculo de amizade, um vínculo de ligação, enfim, e tudo foi um êxito apreciável. A propósito disso, portanto, fica-nos aquela dúvida e, enfim, aquela coisa metafísica, aquela discussão curiosa que é o questionar pela arte, não é? No momento em que a doença, a guerra, a sociedade parece que as dificuldades que vão crescer, nós vamos ver sociedades pacíficas a precisar de se armar, vai faltar dinheiro para a solidariedade, vai faltar dinheiro, se calhar, para o Serviço Nacional de Saúde, vai faltar dinheiro para a medicina profilática. A medicina profilática é um investimento que exige dinheiro e que é um investimento muito útil porque faz com que não se gaste muito mais na medicina curativa. Eu temo que vai deixar de haver dinheiro, ou tanto dinheiro como deveria haver, porque uma sociedade que se arma normalmente deixa de ter dinheiro para outras coisas também tão essenciais. Eu lembro de Churchill, quando a certa altura a Inglaterra precisou de armar, alguém lhe disse, bom, mas agora para a cultura temos de reduzir os custos e os gastos, e ele disse, Churchill, não, isso não. Isso não se poderá fazer, porque senão os ingleses não têm por que lutar. Se não demos os parâmetros, se não apoiarmos as culturas, se diminuímos as culturas, vamos lutar porquê? Não vale a pena lutar, não é? Portanto, ele considerava que era uma rendição não assegurar aquilo que... Mas não é só a arte, é a saúde que precisa. E não nos podemos, de certa forma, desmobilizar, armar demais, ou armar de forma eficaz, perdendo precisamente todos esses padrões. De certa forma, é bom que as pessoas não esqueçam da arte. A arte é importante para as sociedades humanas, porque o que nós temos cada vez, e cada vez mais acentuado, é a evolução do progresso, a evolução do conforto, a evolução de tudo isso, a evolução da tecnologia, a evolução do 5G, tudo isso. Mas, por outro lado, será que a gente está a evoluir como seres humanos? Eu tenho as minhas dúvidas, não é? Entramos num processo de retrocesso, parecemos a Académica, que está quase na terceira divisão, não é? Estamos às recuas, até nisso, e Coimbra até nisso, de certa forma parece que está a evoluir, não está a crescer. E a arte é sempre um parâmetro importante. E vale a pena questionar este fenómeno que leva precisamente os médicos, já agora, falando um bocado, daquele leilão que me fez pensar muitas vezes na arte, o que é a arte comercial. Não quero deixar de referir, por exemplo, que quem foi, enfim, a medalha de ouro do leilão, quem conseguiu vender o seu quadro e oferecer uma importante maquia à organização foi o professor Linhares Furtado, não é? Pronto. Que além de artista, é um médico perfeitamente conhecido, e ele foi...
Deu a cara
e, de certa forma, ganhou, como é que ia dizer, a medalha de ouro.
Foi o quadro mais bem pago.
Foi o quadro mais rendeu ao leilão, não é? Pronto. E põe essa questão, mas o que é a arte, o que significa a arte? A arte é uma expressão, uma forma como o homem traduz a sua inquietação e que a deixa e que a vai marcar num meio qualquer, pode ser numa velha caverna, não é? Nós tivemos o homem, o nosso antepassado,
a pintar a
caverna. Não se chamava arte nessa altura, não é? Se calhar não era nada disso, não é? Nós temos os nossos putos, se calhar, a pegar no lápis e sujar a parede. É uma arte pouco apreciada, mas de qualquer maneira.
Vamos refletir isso na próxima semana. Hoje só queria lhe pedir uma sugestão, e se calhar uma sugestão para hoje à tarde, por exemplo, é as pessoas irem conhecer a Alta Grande.
Sim, senhora. Serão bem recebidas. A nossa política sobre o aspecto é um bocado dos 10 aos 10 mil, quer dizer, nós não... acho que toda a gente tem direito a usufruir a arte, e que não deve ser uma coisa muito cara e muito inacessível, deve ser partilhada por todos
e, ver,
e para todos,
paga,
e ver, não se paga, não são convidados, inclusivamente, e de certa forma, uma coisa para nós é de sugestões, não é?
O
que tipo de arte?
Gostavam de ver expostas.
Gostavam de ver expostas.
Terminamos como começamos, explicando como é que se vai ter ao Altagrama. Muito simples, professor.
No GPS. Basta o GPS.
O
Parque Infantil da Solon. Nós estamos ali mesmo à frente do Parque Infantil.
Bom fim de semana.
Professor. Muito obrigado.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.